Hoje é quarta-feira, dia 9 de junho, em direto do Funchal, o Portugal em direto com os títulos desta edição. Jornalista Filipe Ramos.
Na edição de hoje vamos saber como está a decorrer a recuperação do turismo na região. Vamos aos Açores perceber como o arquipélago tem vivido estes dias de pandemia. Propomos hoje também uma visita ao Museu de Lisboa, que tem agora novos atrativos, e também ao Portugal dos Pequenitos, que reabriu as suas portas agora mais tecnológico.
Portugal em direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, edição de Filipe Ramos.
Boa tarde, bem-vindos ao Portugal em Direto, que liga o continente de norte a sul, também a Madeira e os Açores. Madeira que volta a ter turistas depois de um longo período de ausências devido à pandemia, com hotéis fechados e com um número reduzido de ligações aéreas. Quem está neste momento de férias na Madeira escolheu o destino por considerar ser seguro em termos de Covid. A reportagem da Paula Verão percebeu que o facto da região estar a assumir também os custos do teste de despiste à doença também contribuiu para a escolha da viagem.
Um destino seguro e para muitos desconhecido. A Madeira é a opção de férias de quem vem do continente. Caso de Francisco Pardal de Setúbal, que se prepara para um passeio de jipe pela ilha.
Não havia muita hipótese fora do país. A vir dentro do país é mais fácil, sim. Temos que fazer o teste de PCR, mas é gratuito. O Governo da Madeira oferece, por isso facilita.
Vão fazer um passeio de jipe?
Jipe, sim. Do lado desta Madeira.
Não conhecem nada da Madeira?
Já vi há muito tempo, mas já não me lembro. Viemos revisitar, sim.
Acabados de chegar de Lisboa, Tânia e David Catarino também não conheciam a Madeira e o facto de ser um local com menos casos de Covid-19 pesou muito na decisão das férias.
Para já está mais seguro na pandemia, é o primeiro ponto, e não conheço a Madeira e gostava de conhecer.
E já tem um itinerário para ir conhecer?
Já temos. Vamos agora hoje visitar a parte este da Madeira.
No meu caso é idêntico, eu vim visitar a Madeira porque não conhecia, já tinha ouvido falar como ponto de referência, tenho pessoas que já cá tiveram e também por causa da pandemia... Pronto, optei por escolher aqui a ilha para estar mais seguro e para fazer um turismo mais e ajudar também o país de certa forma.
O mesmo diz a alemã Sofia, que escolheu a Madeira para férias.
It's beautiful, wanted to get away from the cold a little bit from Germany.
É linda, quis fugir do frio alemão e os meus amigos falaram muito sobre a Madeira. Há cuidados, daquilo que vi, os hotéis e todos os locais mantêm todas as regras. E não tenho medo, é bastante seguro. Do lado dos comerciantes, confessam que a saída repentina dos britânicos fez tremer os negócios. Mas aos poucos, e com turistas nacionais e de outras nacionalidades, acreditam num bom verão. É o caso de João Rodrigues Caldeira, dono de um restaurante no Funchal.
O negócio está em baixo, mas já se notava um pedacinho melhor com a entrada dos ingleses e isso tudo. Mas fecharam a torneira novamente e a gente já está sentindo as dificuldades que muitos já foram embora. Pronto, e com estas pandemias está um pedacinho difícil.
Acha que o verão pode ser um pouquinho mais animado na Madeira?
Sim, esperemos que sim, porque no mês do verão sempre costuma haver muitas pessoas do continente, Açores.
Sandra Faria, de uma empresa de passeios de catamarã, diz que o negócio está a retomar o ritmo.
Neste momento já estamos a funcionar em pleno, com todas as nossas viagens e os horários. Claro que ainda não estamos com o que era normal para esta altura do ano, mas já estamos a começar devagarinhos.
Mas há outro tipo de turistas aqui?
Sim, temos recebido muitos franceses, temos os alemães, sim, e temos o mercado local. A esta altura já começa a mexer muito com o mercado local. O madeirense gosta mais de passear no verão, nestes meses, começa em junho, julho, agosto, setembro, é mais os meses do madeirense.
E os continentais também procuram este tipo de passeio?
Procuram. Temos metido, visto que da situação da pandemia, eu penso que mesmo... Os continentais não têm saído para outros países, têm escolhido as ilhas, tanto a Madeira como os Açores, como destino de férias. E temos recebido muitos continentais, felizmente.
Na Avenida do Mar, no centro do Funchal, Raquel Gonçalves tem uma banca de fruta. Reconhece que os turistas são poucos, mas os clientes da Madeira vão aguentando o negócio.
Temos o nosso bom madeirense, que o madeirense é para ficar. Não devemos nos esquecer do nosso madeirense, nós vivemos também muito deles.
E nota-se o turismo continental aqui?
Nota-se. E é bom, ainda bem.
Já Isidro Mendes, taxista, não tem dúvidas em dizer que, sem os ingleses, o negócio foi muito abaixo.
Notou-se. Está-se a notar. Se vêm continentais, Vêm algum francês, alemães, mas a maioria é inglês, chega cá.
O turismo na Madeira ressente-se pela falta dos britânicos, mas com a pandemia bem controlada e sendo um destino seguro, ajuda a cativar turistas nacionais e de outros países estrangeiros.
A Madeira começa a recuperação turística. As ilhas, apesar das suas limitações geográficas, podem também ser locais para o desenvolvimento de ideias, de negócios e tecnologias. O Portugal em Direto foi conhecer duas empresas que, a partir da ilha, fazem negócios para o mundo com suporte nas novas tecnologias. Sérgio Freitas Teixeira.
Antúrio nasceu há 12 anos na Madeira. Tem meia centena de funcionários e 5 escritórios em vários sítios do país. A par de Lisboa e Porto, as oportunidades também surgiram fora de portas, explica o administrador da empresa, Duarte Miguel Freitas.
Trabalhamos essencialmente em 3 mercados estrangeiros, que é a Espanha, que está aqui ao lado, e temos também Angola e Moçambique.
A empresa é especializada em tecnologias de informação e presta serviços nas áreas de consultoria, desenvolvimento e implementação de software de gestão.
O ERP é um software de gestão a nível fiscal, a nível de contabilístico, a nível de recursos humanos, a nível de mobilidade, para todo aquele core financeiro e depois entramos, obviamente, em certos mercados verticais.
Duarte Miguel Freitas é madeirense e fez questão de fixar a sede fiscal na Madeira.
Mas a maior parte do negócio tem sido Lisboa, no Porto e depois lá fora. Nós temos as equipas muito, muito geograficamente dispersas, por isso nós já foi tudo desenhado de forma a não estarmos a olhar para o mercado madeirense. Foi tudo desenhado para nós, numa primeira fase, olhar para o mercado nacional e depois no mercado internacional.
E é a olhar para o mercado internacional que a empresa espera aumentar a faturação.
Temos menos de 3 milhões anual. Esperemos que as coisas alavanquem muito. Espera-se que agora, no fim deste ano, ultrapasse os valores dos anos anteriores.
Já a empresa Connecting Software nasceu na cidade de Viena, na Áustria, e em 2017 passou a ter um escritório na Madeira, pela mão de Thomas Berndorfer, que tinha vindo à região para comprar um apartamento. Atualmente a empresa tem cerca de 200 de clientes em mais de 60 países.
Podemos desenvolver a nossa atividade em qualquer parte. Então, por que não num sítio bonito em vez de um local frio? Para mim, é o melhor sítio do mundo. Eu adoro esta ilha.
A empresa tem 45 trabalhadores, 22 deles na Madeira, alguns dos quais vieram de vários cantos do mundo.
Tenho americanos aqui a trabalhar connosco, britânicos, pessoas do Brasil, de Portugal continental, alemães, eslovenos.
O fundador da Connecting Software explica o conceito da empresa.
Não precisamos de contacto presencial com os clientes. Temos programas informáticos complexos para o negócio. É um software bastante complexo porque interliga diferentes sistemas.
O Departamento de Justiça do governo canadiano é o principal cliente e a empresa acabou de fechar contrato com uma grande multinacional americana. A meta futura é ambiciosa.
O nosso crescimento é de 30% ao ano. Daqui a 2 ou 3 anos, quero ter receitas anuais de 10 milhões de euros.
A ambição das empresas tecnológicas da Madeira num mercado que parece não ter limites.
E porque falamos de tecnologia, a luz do sol serve para criar eletricidade com fins múltiplos, os carros elétricos já todos ouvimos falar, mas e de barcos elétricos? Construído em Portugal nos estaleiros de Olhão, da Sun Concept Solar Boats, este barco solar atravessou o Atlântico para se localizar no norte da Madeira, no Porto Muniz. O Vítor Ascensão Silva foi conhecer esta empresa que organiza passeios no mar de forma mais amiga do ambiente.
O mar é o único som ambiente que se ouve a bordo do Onda Solar. É um catamarã 100% elétrico. Não tem motor a combustão, apenas painéis solares e baterias. Uma central elétrica flutuante, explicada pelo proprietário Jorge Fernandes.
Tem 20 baterias Tesla, nós podemos ligá-lo à rede elétrica, mas conforme vamos andando no mar, ele está a produzir. E chega a ter alturas em que o sol é tão forte que está a produzir igual ao que ele está a gastar.
Quanto autonomia que dá a este barco?
O barco, se estiver a 100%, aí o céu nublado, que não esteja a produzir muito, nós podemos fazer umas 5, 6 horas no mar. Se tiver céu limpo, a gente pode continuar e podemos fazer 8, 9.
A aposta de Jorge Fernandes recai pela zona norte da Madeira, pouco explorada por este tipo de embarcações. No roteiro do Onda Solar, alguns dos pontos mais fotografados em terra podem ser apreciados a partir do mar.
Passamos no meio dos ilhéus da Ribeira da Janela, que é fabuloso. As pessoas adoram, porque ver de terra é uma coisa, mas quando está lá e vê aquele mundo de rocha, com uma janelinha em cima, e está a passar no meio, é fabuloso. Vamos dando cultura geral sobre o Norte aos clientes. Fazemos um rodopio de 360 graus à frente da praia do Seixal e depois seguimos para o Voa da Noiva.
O catamarã de 35 metros quadrados e com capacidade para 25 pessoas navega há pouco mais de um ano. A pandemia acabou por alterar a estratégia inicial e a empresa teve de rumar também para o sul da ilha. Seja qual for o ponto cardeal onde opera, os clientes têm chegado.
Na Itália, Alemanha, a Bulgária, temos russos, temos muitos clientes de toda a parte do mundo que estão impressionados com o barco, com o serviço.
Com o verão, perspectiva-se um aumento na procura.
Temos algumas reservas agora já para junho, eventos, famílias privadas, festas de anos, temos uma despedida solteira para julho, temos uma festa de casamento para agosto.
A ambição de Jorge Fernandes passa por aumentar a frota de embarcações elétricas na Madeira e também pisca um olho ao arquipélago dos Açores.
Acho que se eles me derem a possibilidade de ter uma embarcação destas elétrica, sem afetar o ambiente, e pudéssemos passear pessoas nas lagoas dos Açores e mesmo nas águas à volta das ilhas dos Açores, nós gostávamos de ter duas embarcações dos Açores.
São as primeiras braçadas deste tipo de embarcações e o empresário alerta que é preciso as entidades competentes colaborarem no desenvolvimento do mercado ecológico.
O Faial é lindíssimo, não tem condições suficientes para a minha embarcação atracar lá. Ribeira Brava está a começar. Parabéns ao Presidente da Ribeira Brava, porque é uma iniciativa muito boa. Acho que todos deviam seguir.
Estamos a falar de postos de carga.
De postos de carga de carregamento elétrico. Mas as condições, não só para mim, mas para todas as marítimas turísticas, têm que ser muito melhoradas.
Jorge Fernandes espera que o catamarã construído em Olhão, no Algarve, e que agora navega na Madeira, seja um exemplo para outras empresas ecoturísticas portuguesas.
Tecnologia portuguesa mais amiga do ambiente. Portugal em direto hoje a partir da Ilha da Madeira, mas vamos dar um salto até Lisboa para conhecer o Museu de Lisboa. O espaço reabre ao público com algumas novidades. A Arlinda Brandão foi saber quais.
Lisboa concentra a maior quantidade de registros de santos em azulejos conhecida no país, aplicados nas fachadas, por cima das portas de entrada ou nos átrios das casas. Multiplicaram-se a partir de meados do século XVIII, depois do grande terremoto. Um dos santos de maior devoção é o Santo António e nesta nova sala dedicada aos azulejos do Museu de Lisboa podem-se ver alguns exemplos, como nos mostra Joana Sousa Monteiro, a diretora do museu.
Temos aqui um registro lindíssimo de Santo António. Primeiro estavam confinados ao interior das igrejas e mais tarde, nomeadamente na sequência do terremoto e de pestes e de incêndios, passaram a ser generalizados e a ser usados em edifícios públicos e privados, sobretudo nas fachadas por cima das portas, para servirem de proteção.
Mais à frente estão as salas com cerâmica onde sobressaem peças de louça de barro vermelho do século XVI que vieram da moraria.
A partir do século XVI temos mesmo a constituição de unidades fabris em Lisboa, por um lado a Oriente na zona de Alfama, Moraria e na encosta de Santana, na zona do Martim Moniz, por outro lado a Ocidente na zona de Santos e de Santa Catarina.
No século XVII são as influências da porcelana chinesa e depois mostram-se peças de cerâmica dos séculos XIX e XX.
Agora já estamos sobretudo no século XX. Por exemplo, este magnífico painel de João Abel Manta, que se encontra na sua totalidade, na sua versão final, já só instalada nos anos 80, na Avenida Carlos de Gulbenkian. E temos azulejos de padrão Arte Nova e padronagem que ainda hoje são perfeitamente comuns para o nosso imaginário.
Nesta nova exposição de longa duração, no piso térreo, dá-se ainda mais destaque à maquete de Lisboa antes do terremoto de 1755, com 10 mil miniaturas de edifícios.
E agora chegamos à famosíssima maquete da Lisboa anterior ao terremoto de 1755. A maquete está restaurada. Toda ela foi desmontada, restaurada e remontada. E temos este grande ecrã, este grande video wall, onde se consegue ver com muito mais definição e por mais pessoas ao mesmo tempo o que se está a pedir para ver, digamos assim, nestes quiosques que têm 22 pontos de interesse importantes, 22 edifícios modelados em 3D, mais alguns percursos.
Pela primeira vez, vai também poder ser vista a capela do Palácio Pimenta.
A capela, uma capela pequenina, uma capela familiar, de uma casa privada, e com algumas pinturas, nomeadamente de Pedro Alexandrino.
Depois de ter estado fechado durante 4 anos, este piso do Museu de Lisboa, através de 500 peças, 200 delas novas, faz um convite para uma viagem às entranhas da cidade, desde o Paleolítico, há mais de 100 mil anos, até ao reinado de Dom João V, antes do terremoto de 1755.
A quantidade enorme de nova investigação histórica e de descobertas científicas muda a interpretação e a leitura que se faz das peças, para além destas todas novas, das 200 novas a que já aludi.
Mais à frente, numa das salas, lá está o período romano.
Portanto, foram encontrados em escavações, para além das ânforas, que transportavam o vinho, o azeite, mas também muito o preparado piscícola, o famoso garum, de que já terão alguns de vós ouvido falar, que era fabricado cá também, ao longo da zona ribeirinha.
Passa-se pela presença dos visigodos e dos muçulmanos.
Chamava-se agora Lisboa, já não a Lisipo, mas Aluxbuna, que veio a dar Lisboa mais tarde. Enquanto que nos romanos tivemos um teatro, templos, termas, praças e ruas, as vias, as famosas vias romanas, há uma delas que ainda se consegue ver. Agora na Lisboa Islâmica temos banhos, escolas, as madraças e mesquitas. Havia uma grande mesquita e outras mais pequenas. E esta pia de abulações terá vindo da mesquita da Moraria.
Faz-se depois referência à tomada de Lisboa aos mouros por Dom Afonso Henriques em 1147. E vamos através de ecrãs multimédia ou gavetas, encontrando vários detalhes das peças.
Todas as gavetas têm explicações complementares ao que podemos ver nas vitrines, nas paredes, nos multimédia, nos textos.
E eis que chegamos à Lisboa dos descobrimentos.
Chegamos ao século XVI, ao grande século da Lisboa, que já era com Dom Manuel, no princípio no século, com Dom João II e depois sobretudo com Dom Manuel, um dos principais entrepostos comerciais de boa parte do mundo. Por aqui circulavam, dizia Fernão Lopes uns anos antes, as mais desvairadas gentes, circulavam produtos provindos da Ásia, da Índia, da África, certamente, do norte da Europa e pessoas das mais diversas paragens. E temos vários objetos, temos documentos muito importantes, como um selo da alfândega, as medidas que Dom Manuel e depois Dom Sebastião impuseram para tentar regulamentar as quantidades de produtos que se comerciavam e, portanto, também o respectivo valor monetário. Moedas.
Está montada assim uma nova exposição que permite uma outra narrativa.
A nova interpretação, a nova história, porque a história que se contava é muito diferente da história que se conta agora. Isso é que é o mais importante para o público, creio eu. É que o tipo de história, claro que os factos são os mesmos, os anos são os mesmos, mas a narrativa, a interpretação de como era Lisboa, do porquê deste território ser como foi e ser como continua a ser, da pluralidade, da diversidade das sociedades, da diversidade dos rituais religiosos, da riqueza cultural, nada disso era contado antes.
Vai agora entrar em obras o primeiro andar, onde vai ser mais tarde contada uma nova história de Lisboa, da segunda metade do século XVIII até aos nossos dias.
A visita guiada às salas do Museu de Lisboa. Está em marcha o plano de intervenção da Vila de Terena, depois da recuperação do Castelo do Alandroal e de encontradas soluções para a Fortaleza de Jurumenha. A autarquia quer agora recuperar Terena. É a última de 3 vilas históricas de um concelho pobre, mas com um rico património construído, Paulo Nobre.
Depois da reabilitação do Castelo de Alandroal, de encontradas soluções para Jurumenha, agora avança o plano de intervenção da Vila de Terena.
Nós temos Terena com o mesmo grau de interesse, de importância patrimonial e também sem soluções de reabilitação. E, portanto, estamos neste momento a procurar essas soluções.
João Grilo, presidente da Câmara do Alandroal, quer ver Terena na rota da recuperação já encetada em Jurumenha e Alandroal. O plano inclui recuperação de património e construção de um museu.
Temos o castelo que até aqui pertence ao Estado, mas que passará para a posse do município no final deste ano. Temos uma antiga misericórdia no centro histórico, com a qual o município também tem uma parceria de reabilitação. Há outros edifícios de natureza pública no centro histórico que poderão também vir a ser alvo de intervenção. E temos também o objetivo de criar em Trena um museu.
O museu será, sobretudo, dedicado ao culto do deus romano Endovélico.
Culto romano bastante relevante no Conselho do Alandroal, que tem servido de base e é um importante componente de todo o espólio do Museu Nacional de Arqueologia da época romana e que, de alguma forma, queremos partilhar com a comunidade local e trazer de volta, pelo menos, uma parte desse imaginário até ao nosso território.
Pequeno concelho, rico em património, outrora na primeira linha de defesa do território, a recuperação dos espaços é prioridade para o autarca João Grilo.
Temos a sorte de ter três centros históricos sobre os quais trabalhar. É um grande desafio também porque um município com a nossa dimensão e as nossas dificuldades não consegue intervir em tudo ao mesmo tempo, mas temos projetos e temos planos e temos uma estratégia de atuação e sabemos onde queremos chegar. Portanto, sabemos que estes três centros históricos têm um potencial muito grande para ancorar desenvolvimento, não só para o Alandroal, mas como para a região.
Na coordenação do plano de intervenção de Trena está o arquiteto Aires Mateus.
Seria muito importante ter alguém com uma visão alargada do que é hoje a intervenção no território, na recuperação do património, na valorização dos ativos do território, com uma perspectiva muito focada na fruição e na valorização.
O estudo prévio de intervenção de Trena será apresentado no final de julho. Depois, à semelhança de Alandroal e Jurumenha, serão procuradas soluções de financiamento para a recuperação da vila de Trena.
Estava a vender no palaio covadinho do vilhão quando veio uma zoada. Dei uma cangueira, trompeteou nas passadas e empichou o vilhão que é um cangalho de um homem.
Daqui a pouco vamos conhecer alguns termos madeirenses, os regionalismos que enriquecem a língua portuguesa. Este é o Portugal em Direto. A produção de leite e o turismo são pilares da economia dos Açores, dois sectores que atravessam uma fase menos boa. O consumo de leite tem vindo a decrescer nos mercados internacionais e a pandemia fez estragos significativos no número crescente de turistas que procuravam o roteiro do leite. Lili Almeida.
Queixa-se a produção de que o leite açoriano é o mais mal pago na Europa e por causa de lutas comerciais que nada têm a ver com o lavrador.
A gente vai ao supermercado e compra leite a 52 cêntimos, a 49 cêntimos, e quando comparamos, por exemplo, com um litro de água, que acaba por ficar sempre muito mais caro, quer dizer, a gente nota aqui que há aqui uma desproporção muito grande, ou há aqui uma não percepção do verdadeiro valor do leite. Existe também guerras intestinas, não é, no país, para tentar cada um tentar vender melhor o seu leite, e muitas vezes degradeiam-se as indústrias umas com as outras e vão dilapidando o preço do leite.
Quem sofre é o lavrador, lembra Luís Vicente, que produz um produto cheio de virtudes e aconselhado a todas as idades.
Com o envelhecimento, nós continuamos a precisar de ter cálcio para reforçar os nossos ossos. Também a questão do iodo. O leite acaba por ser também um produto que tem uma boa dose de iodo e, como nós sabemos, é muito importante para o crescimento cognitivo das crianças e que, com uma dose de leite diária, quase que conseguem suprir essas necessidades.
O apelo ao consumo de leite pelo presidente da direção da Confraria do Leite dos Açores, criada em 2011 para promover a produção e o consumo de leite açoriano e que chegou a reabilitar um antigo posto de recolha nos Arrifes para criar um roteiro do leite, mas as visitas foram encerradas desde o início da pandemia e ainda sem data para regresso.
As escolas, é óbvio que se interessam por estas temáticas e eles visitavam e vinham. Chegávamos a ter ali por ano 700, 800 visitas das escolas. Os turistas, também já havia uma dinâmica engraçada e permitia que as pessoas pudessem reconhecer um pouco a realidade da indústria do leite.
Por enquanto, a atividade está suspensa, só deverá voltar quando a pandemia deixar.
O Portugal dos Pequenitos, em Coimbra, está a comemorar 81 anos de existência. Reabriu há poucos dias, depois de 7 meses de encerramento por causa da pandemia, tempo aproveitado para obras de remodelação. O repórter Horácio Antunes, já por lá andou, guia-nos agora num Portugal dos Pequenitos mais tecnológico e mais educativo.
reabriu há poucos dias depois de um confinamento que permitiu algumas transformações e renovações, da bilhética aos espaços verdes e jardins do parque, onde foram plantadas espécies autóctones dos diversos países e das regiões. O Portugal dos Pequenitos voltou a atrair crianças e adultos.
Estou a gostar.
O que é que mais te despertou a atenção?
As casas. São bastante coloridas e têm de bastantes formas.
Estou a gostar. Acho que é divertido.
O que é que achaste mais interessante?
Aquelas igrejas, porque há várias.
Gostei das casas, das montanhas, das árvores.
E os pais, gostaram?
Sim, sim, muito. Sim. É muito lindo.
Gostei muito, é uma experiência fantástica poder conhecer um bocado a história de Portugal naquelas casinhas pequenas. Cada região tem sua tipo de habitação. É uma experiência fantástica.
Das casas todas, do castelo e das igrejas.
É giro, gostei essencialmente da parte do pormenor das casas, dos edifícios que aqui estão retratados. Mosteiro da
Batalha. O Portugal dos Pequenitos tem agora identificado 140 pontos de interesse, incluindo todos os monumentos e casinhas com o código de resposta rápida, o código QR, que através de uma aplicação no telemóvel permite toda a informação escrita e sonora.
Conseguimos ter uma visão melhor daquilo que tem para nos oferecer o Portugal dos Pequenitos. Desconhecia que isto existisse, descobri hoje através do mapa que eles nos ofereceram.
Um parque bem cuidado é a opinião de quem já o visitou há muitos anos.
É muito giro, está muito bem organizado, está com muita gente. Para já ainda estamos aqui um bocadinho a explorar, mas corresponde às expectativas que nós tínhamos.
Já vim cá muitos, muitos anos atrás, a memória é curta, mas está bastante bem cuidado.
Eu parece-me que está ótimo, bem que agora com o Covid-19, não é? Está muita coisa fechada, mas parece-me que eles têm tido esse cuidado em restaurar a pouco e pouco.
É um dos espaços mais emblemáticos da cidade de Coimbra. Foi construído há 81 anos pelo médico Bissaia Barreto, um projeto do arquiteto Cassiano Branco. O Portugal dos Pequenitos funciona todos os dias das 10 às 19 horas. Até outubro vai ter patente duas exposições alusivas ao parque e à sua construção.
O Portugal dos Pequenitos volta a abrir portas. O 10 de junho, que amanhã se assinala, é também dia de Camões e pretende festejar a língua portuguesa, uma língua que tem na sua riqueza e também a sua diversidade. Cada região tem as suas próprias expressões e não será por causa disso que deixamos de nos entender. Os regionalismos acabam por marcar a diferença e todos conhecemos que há expressões e palavras próprias de cada região. A nossa convidada, a professora Carmo Lopes, professora de português, traz-nos uma história de um buzico, filho do vendeiro, que tem uma série de aventuras.
Estava a vender no palaio, covadinho do velhão, quando vi uma zoada. Era água de giro. E o buzico do levadeiro, que vinha a marcar palhetes à venda, vinha às carreiras e a fazer patifarias e a chungalhar os badalos da vizinhança, pelo caminho abaixo como um demônio. Dá-lhe uma cangueira, trompeteou nas passadas e empuxou o velhão que é um cangalho de um homem. Bate com as ventas no lanço e esmigalha a pâncora. O velhão dá-lhe uma arranha, vai acima dele para lhe dar uma relampada, patinha uma poia. Ficou todo sevento. O vendeiro dá-lhe uma resonda por ele querer malhar num bezalho de um pequeno.
Professora, este é um texto cheio de regionalismos aqui da Madeira. Muitas destas palavras hoje já não são usadas, já não estão no nosso léxico comum. Sim. Algumas ainda há.
Algumas ainda há, sobretudo se formos para as zonas rurais e para faixas etárias
mais idosas,
em que os regionalismos mantêm-se mais. É evidente que os acessos de estrada e de comunicação, a chegada através da televisão e da rádio do português norma, vai fazendo com que estes regionalismos desapareçam. Há aqui palavras que é de português antigo e que continuam a ser usadas, mas há também outras que têm a ver com a própria Madeira.
O que é que aqui está neste texto? Há aqui, por exemplo, expressões como bisalho.
Sim, bisalho, bezico, que são outras sinónimos madeirenses para miúdo. Temos palavras como cangueira, que é cãibra.
Os palhetes, por exemplo.
Os palhetes, que são fósforos. Mercar, que ainda dá para perceber que é comprar. E depois tem todas as palavras ligadas à realidade madeirense, que é a das levadas. Temos o levadeiro, que é aquele que cuida dos canais de água. A água de giro, que é a água das levadas que vai passando pelas várias terras. E não temos aqui nesta parte, mas há outro termo que é desatupir a levada, que é levar a água de um lado para o outro através de uma tampa ou de um monte de ervas e panos para desviar a água. Temos também aqui o que é mais... relevante e que se mantém, que há a questão da pronúncia, não é? Portanto, temos aqui muitas palavras acabadas em E em vez de O, pelo caminho abaixo, demónio que fica demônio, cortar algumas letras, diz-se o homem em vez do homem. E depois a questão da palatalização do L, que junto a um I, que é das coisas mais marcantes e que mais difíceis de tirar num madeirense mesmo que vive fora da região e que já tenha mais acesso à norma. Portanto, fica vilão, passa a vilhão, como balhar, filosofia, filme. Tomo tudo palavras em que o L é palatalizado.
Há aqui também a expressão do vendeiro e da venda.
E da venda, que também é nosso, não é?
Falamos da mercearia.
Da mercearia, que
do
tem
espaço
tudo.
Comercial.
É
uma espécie de mini-mercado, ao fim e ao cabo.
Centro comercial em pão pequeno, porque vai desde bar, secos e molhados, material agrícola, cimento.
Vendia-se tudo, a venda madeirense.
A venda madeirense.
Isto é uma área, os regionalismos, das suas aulas de português. Como é que os mais jovens encaram
isto? Eu dou este texto aos alunos e o que nós fazemos é, digamos, uma tradução para português norma. Para chegarmos a estas conclusões que eu pus aqui, que há palavras que não são levadeiros e desatupir, têm que se manter. Outras podemos pôr em português norma. E esta é a noção de que os mais novos têm muito mais dificuldade em compreender tudo isto.
Mas interessam-se nas aulas?
Porque o texto, como é bem disposto, gostam, é um trabalho que gostam de fazer. E pois, há outra questão que não tem a ver com o vocabulário, mas que tem a ver com a pronúncia. E que eu sou madeirense, não faço por ser de outro modo, mas sou do Funchal, e é evidente que nesta leitura eu ainda carreguei mais as diferenças fonéticas, que aquela que sobressai mais no madeirense é a palatalização do L. Portanto, o L, quando está ao pé, quando antes tem um I, torna-se-lhe. E isto é uma questão do aparelho fonador ser mais fácil para o aparelho fonador. E o passar do E, que é feito na parte da frente da boca, para o L, eu paro a meio caminho e ponho no palato, no céu da boca. Portanto, o L fica-lhe. Eu digo vilhão. Mesmo para madeirenses que vivem há muitos anos fora, no continente, por exemplo, é de vez em quando é aquela marca que dá para perceber que são madeirenses. Porque perder este lhe
é bastante difícil.
É bastante difícil.
Professora, estes regionalismos são também importantes para a preservação da língua?
Eu acho que sim. Eu sou pela diversidade e não por esta ideia de unificarmos as línguas, as várias variantes do português. Portanto, acho que o conhecimento dos regionalismos, o respeito por eles e a sua valorização, porque eu acho que o madeirense muitas vezes tem complexos de inferioridade por ter uma pronúncia diferente. Eu acho que não tem que ter, porque faz parte do ser madeirense.
Como os nortenhos não têm que ter, claro, como os algarvios não têm que ter.
Qualquer variante. E isto enriquece a língua.
Neste dia de Camões, que serve também de alguma forma para relevar a nossa língua, era importante também abordar esta questão dos regionalismos?
Acho que sim, porque tem que ser pelo conhecimento e valorização que podemos preservar, porque senão vai desaparecer. E a pena.
Professora Carmo Lopes, uma nota. Este é um texto que está publicado na confraria...
É no Gastronómica da Madeira. Não tem autor. Uhum. Aliás, eu conheci este texto antes de vê-lo nesta página, mas que também num blog que também não tinha a autoria. Mas acho que é um texto que tem tudo o que é preciso.
Quem tiver curioso pode espreitar na página da confraria no Gastronómica da Madeira.
Exatamente.
Professora Carmo Lopes, obrigado por ter vindo ao Portugal.
Obrigado.
Depois de quase um ano a ver passar os navios, acostou no Porto do Funchal o World Voyager. É o primeiro navio a aportar depois das restrições devido à pandemia. O armador português Mário Ferreira vai iniciar na próxima semana um circuito de cruzeiros entre as ilhas portuguesas, com saída do Funchal, passagem pelo Porto Santo e depois pelas ilhas açorianas. O navio World Voyager, com bandeira portuguesa e registro no Centro Internacional de Navios, que tem sede na Madeira, será palco para cruzeiros de 14 dias. Hoje, Pedro Filipe Costa chegou ao Porto do Funchal.
Foi às primeiras horas da manhã que a Madeira recebeu o navio de passageiros vindo dos Açores. Após um ano praticamente sem navios de cruzeiro, o Porto do Funchal recebe cerca de meia centena de passageiros. Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, diz que esta operação é a retoma da atividade económica em paralelo com as medidas de saúde.
Nós não podemos desproteger a área da saúde pública, mas está assegurada essa componente e aquilo que nós queremos fazer é aliar o mercado turístico com o mercado regional, com o comércio regional e pôr tudo a funcionar. É uma nova fase de vida, é o retomar da nossa atividade económica.
Com 126 metros de comprimento e 19 de largura, este é um navio acabado de construir nos estaleiros de Viana do Castelo, de bandeira portuguesa e, como sublinha Pedro Calado, está inscrito no Registro Internacional de Navios da Madeira.
É um navio que tem como proprietário um português, é um navio que está registado no Centro Internacional de Negócios da Madeira, portanto é outro facto que nós ficamos muito satisfeitos. Tem o nome Madeira no casco, representa todo o investimento que foi feito, não só aqui pela APRAM, em termos novamente os navios de cruzeiros aqui na região, mas também representa uma grande aposta que o Governo Regional tem feito no Registro Internacional de Navios.
As viagens deste cruzeiro entre os arquipélagos das Canárias, Açores e Madeira são uma nova experiência neste segmento. A Madeira passa a ser a base de abastecimento.
Esta operação turnaround que estamos hoje aqui a ver permite o reabastecimento de toda a operação logística do navio a partir aqui da Madeira. Portanto, estamos a falar toda a comida, todas as bebidas, tudo aquilo que é, no fundo, consumido dentro do navio, está a ser todo reabastecido aqui na região, que é muito importante.
Uma vez abastecido, o World Voyager, com 86 cabines e quase 80 passageiros, a maior parte portugueses, parte da Madeira, numa viagem que passa pelas Ilhas Desertas, segue para o Porto Santo, rumo a mais uma travessia atlântica, com destino às Ilhas Açorianas.
13 horas e 53 na Madeira e no continente, menos uma hora nos Açores. Está quase no fim o Portugal em Direto, hoje a partir da Ilha da Madeira, onde amanhã se assinala de forma oficial o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades. Ainda antes de irmos embora, vamos dar-lhe a conhecer o ponto mais a sul de Portugal, as Ilhas Selvagens, reserva natural que tem uma permanência de elementos dos Vigilantes da Natureza e também da Polícia Marítima. Paulo Anastácio.
As regiões autónomas dos Açores e da Madeira são as grandes responsáveis pela dimensão atlântica de Portugal, um pequeno país que é, afinal, o décimo maior do mundo, porque 97% da sua área é feita de mar. E, para isso, o subarquipélago madeirense das Selvagens assume um papel preponderante. Está 1000 quilómetros a sudoeste do continente português, aos mesmos 250 quilómetros quer da Madeira, quer da costa africana, e a apenas 165 quilómetros a norte das Canárias. Com uma área total de 273 hectares, As ilhas Selvagem Grande e Selvagem Pequena, acompanhadas de alguns pequenos ilhéus, são banhadas pelas águas mais límpidas do mundo, dizia o explorador Jacques Cousteau, e apresentam o ecossistema marinho mais intacto do Atlântico, segundo a National Geographic. Tal como no mar, a fauna e a flora em terra são protegidas. A Reserva Natural, criada em 1971, garante também a soberania nacional sobre aquele território, muito graças à presença permanente de vigilantes da natureza, acompanhados desde 2016 por elementos da Polícia Marítima. Carlos Santos, vigilante da natureza há 25 anos, é um dos portugueses que vai comemorar o 10 de junho no ponto mais a sul do país e, apesar de longe, garante que, nas selvagens, Portugal será celebrado.
Provavelmente vamos ter uma refeição um bocadinho mais elaborada para fazer referência a esse dia. Vamos, possivelmente, também reduzir os trabalhos para também podermos acompanhar as cerimónias do dia 10 de junho, tendo em especial atenção que se vai realizar na cidade do Funchal.
A gestão da única reserva natural do país, galardoada com o Diploma Europeu do Conselho da Europa, é assegurada pelo IFCN, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza. Para além de garantirem a soberania do Estado português naquelas ilhas, os vigilantes da natureza fazem diversos trabalhos de conservação, nomeadamente da avifauna marinha que ali nidifica. São várias espécies, mas há uma em destaque e que se reproduz nesta altura do ano.
Esta fase, nós debruçamos mais sobre a nidificação das cagarras, que é o ex-libre aqui da ilha. Os dados revelam que o trabalho está a ser desenvolvido pelo IFCM e não só, tem dado os seus frutos, naturalmente que a população tem aumentado. Salvo erro, nós atualmente estamos à volta dos 27 mil casais reprodutores. Isso são indicadores de que o trabalho está a ser desenvolvido pelo IFCM, está a ser um trabalho bastante bem feito. O estudo que é feito dá para ver o comportamento, o tipo de alimentação e as locações das cagarras em termos de se alimentar e depois regressarem novamente aos ninhos para, portanto, incubar nesta fase, que é uma fase de incubação.
Carlos Santos, um dos dois vigilantes da natureza que cumprem uma comissão de serviço nas Ilhas Selvagens desde 31 de maio e até 14 de junho, vai assim celebrar o Dia de Portugal no ponto mais a sul do país, precisamente no ano em que as comemorações oficiais têm lugar na Madeira, região à qual pertence o subarquipélago das Selvagens. Aquelas ilhas já foram visitadas por 4 presidentes da República, têm telefone fixo, agora também internet, televisão e rádio, e têm também o marco de correio mais a sul de Portugal.
Está no fim o Portugal em Direto, feito excepcionalmente da Madeira. Amanhã é feriado, vamos voltar na sexta-feira. Até lá, fique bem e, como se diz em madeirense, estimei a sua companhia.
Portugal em Direto, hoje a partir da Madeira, numa edição de Filipe Ramos. Praticamente...